claro que jogar bem,
a lógica é tu ganhar mais, né? Mas as coisas, elas não são diretamente consequências uma da outra, né? Tu pode jogar mal e o povo sempre fala do Corinthians recente que ganhou o Brasileirão jogando meia boca, né? Sempre meio retranqueiro, resultados muito protocolares, um a zerinho lá, um a zerinho cá, o Corinthians do Carille, né? Que ganhou o Campeonato Brasileiro. Então, o importante é vencer. É o que eu falava da dupla esses dias. Se ganhar com dois jogadores a menos no outro time, dois expulsos e gol contra, não interessa. O drama o pessoal vai fazer de qualquer jeito. O que interessa é ganhar. O que interessa é a vitória.
Informação do Glória de Vacaria, que acaba de ser veiculada agora. William Campos é o técnico do Glória para a Série A2 do Gauchão.
Agora eles anunciaram.
Em substituição, o Gabriel Dutra, que foi pro Sub-20 do Fortaleza, né? Era o Gabriel Dutra que estava acertado, deixou o clube.
Foi pro Sub-20 do Fortaleza.
Do Fortaleza.
Baita. Baita negócio pro Gabriel, hein?
Foi.
Legal. Ah, tem muito para crescer lá.
E ele que é jornalista e radialista, é nosso colega.
Porque daí o cara indo pra um time grande. Ah, sub-20, não interessa.
E vai trabalhar, naquele meio campo com o Carpini, né?
Isso. E o Fred,
indicando os atletas.
O Fred saiu, né?
Saiu.
Mas o Fred acho que era 23, né? O 20.
Era da sub-20, é uma categoria acima.
Não, baita notícia do... É.
E aí o William Campos agora vai comandar.
Baita notícia do Gabriel Dutra aí.
É.
Pois é, legal. 1:06, com essa a gente volta, antes a gente vai. A gente vai para depois voltar. Esse é o Grenal Show.
Ficar bem informado. As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga @ Jornal O Sul e fique por dentro. Baixe o aplicativo da Rádio Grenal no seu celular. É grátis. Ouça a Rádio Grenal enquanto trabalha ou estuda no seu computador. Acesse radiogrenal.com.br. Grátis, acesse osul.com.br.
A Rádio Grenal é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Apita o árbitro.
Com uma proposta de conteúdo inédita, a Rádio Grenal, emissora da Rede Pampa, é o maior gol de placa do rádio mundial. É a única emissora conhecida a falar somente de futebol, com foco no Grêmio e Internacional. Através de uma programação ao vivo nas 24 horas do dia. Transmitida por um elenco que mixa experientes comunicadores e jovens talentos. O conteúdo da Rádio Grenal envolve muita notícia, entrevistas, debates acirrados e a transmissão de todos os jogos da dupla Grenal pelas mais variadas mídias e com destaque para as plataformas das redes sociais, garantindo aos ouvintes e internautas uma participação ativa e constante. Há mais de 10 anos no mercado, a Rádio Grenal situa-se entre as mais ouvidas e respeitadas emissoras do Brasil, com importantes premiações e conquistas. Rádio Grenal, apaixonada por futebol. Está com a bola agora na Rádio Grenal, comandando o time que traz as notícias e debates sobre Grêmio e Internacional, é Bernardo Burté.
Rádio Grenal.
Rádio Grenal. Grenal Show.
Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Grenal Show. Chegando aí com o mês de junho. Hoje dia 1º, agora 1:09. Eu sou Bernardo Burté, comigo Flávio Fiorinho, o Corte esteve conosco, agora segue na produção. Na operação, o Lionel de Souza, Idemaura. 1:09. Sabe qual que é o nome dela, Fiorin?
Maura.
O nome dela é Maura. 1:09. É, 1:09. Você participa no 51999194808. Segue a Grenal no Instagram, no Twitter, @rdgrenal, YouTube, youtube.com/radiogrenal. No Instagram, segue também @BernardoBurtê. Dá uma moral lá, Bernardo, OBURTTE.
Flávio Fiorin, _, aquele tracinho que vai embaixo, jornalista. E o Leonel, como é? Leonel de Souza só?
E com, Gabriel
com Z, né? Com Z.
Leonel Messi, bota lá no Instagram, Leonel é. Messi. E o Corte também, segue o Corte. Instagram, o Gabriel Corte. Ok, irmão. E no ok, irmão, oremos, irmão. No Twitter, @RDGrenal, a enquete do nosso Grenal Show. Torcedores de Inter e Grêmio, quem chega pior para a Copa do Mundo? O Grêmio, após a derrota para o Corinthians na Arena, ou o Inter? Por enquanto, Grêmio, 71-29. Ok, mais interatividade aqui no nosso WhatsApp, 51999194808. Adailton.
Boa noite, Paulo de Tramandaí. Hoje eu vim olhar o jogo da seleção e eu fico me perguntando por que o Arthur não está de titular, titularíssimo nesse time nessa nossa seleção brasileira. Ele cabe tranquilamente ali no meio de campo. E se você concordar, por que a imprensa gaúcha não promoveu o Arthur, sabendo que ele era diferenciado e que a seleção é fraca? E o Arthur era um diferencial para estar nesse meio de campo da seleção. E eu acho que ele só não está ali por causa da nossa imprensa futebolística do Rio Grande do Sul. Deveria ter feito uma campanha para ele fosse convocado e chegasse lá e, ou se preparasse melhor, sabendo que ia ser, que ia estar na seleção. Eu não vejo ele, eu não vejo o, principalmente o Casimiro, nem para amarrar a chuteira do Arthur. É muita diferença de qualidade, o Arthur joga muito mais. Então tá, boa noite, obrigado.
Boa noite, obrigado pela mensagem. Eu discordo, Flávio.
Diga.
Concorda com o ouvinte?
Não captei, porque eu estou sem um fone. O que ele falou? Em resumo, diga aí.
Vem pra cá, troca.
Vou trocar então. O que ele falou?
Ele falou que acha um absurdo a imprensa não ter incentivado o Arthur na Copa do Mundo, que o Casemiro não pendura a chuteira do seu Arthur. O Arthur devia jogar a Copa.
Não,
Arthur é o melhor que temos.
O Arthur não correspondeu na temporada, não tinha como ser relacionado para a Copa, não.
Sem Arthur. Tá bom. Deus, para mim é. Eu até acho que se ele tivesse no ano passado. Ali,
não, aí sim. Aí com agora não era o momento.
Mas dizer, cara, não foi, né? Tá bem com o Casemiro.
Tá bem.
Pô, tá louco? Mas tá aí, tá anotada aí a opinião do ouvinte que queria Arthur na Copa. Bah, dizer que o Casemiro não pendura, não ata o cadarço do tênis do Arthur aí. Achei um pouco exagerado, né? Mas, exagerado, jogado a seus pés, eu sou mesmo exagerado. Áudio na Grenal.
Fala pessoal, boa noite, aqui é o Lucas. Eu acho que esse problema do Grêmio aí com o Luiz Castro é que tu firmou um contrato com um profissional tendo certeza que ia dar certo, tá? Isso é a questão da convicção do Grêmio no Luiz Castro. Eu entendo que seja uma questão de longo prazo e tudo mais, questão de anos, né, pra começar a colher os frutos, né, 2-3 anos. Só que é uma coisa que é difícil acontecer aqui no Rio Grande do Sul. A gente não dá muito tempo para treinador extrair o melhor, Isso é uma questão cultural. É, eu acho que o Grêmio foi se precipitou na questão de achar que com certeza esse cara vai dar certo. Com certeza esse cara vai dar certo. Nada é certo na vida, né? A única coisa certa da vida é a morte. Eles tiveram certeza nessa convicção, né, dos dois caras que ia dar certo. Claro, é 6 meses, mas assim, a gente não tá com tempo mais pra esperar. Eu confesso que eu esperei até agora, mas eu não consigo esperar mais pelo Luiz Castro. Não tem mais tempo pra barganhar. Eu acho que o Grêmio tem que trocar de treinador urgente.
Cuidar com a lombada aí, né?
E o cara tá de passageiro aí, né, irmão? Pois é. É, mais um aí que quer a saída imediata do senhor Luiz Castro. Deus o livre. Não é fácil a vida do treinador. Tudo bem, eu sei que não tá, né? Maravilhosa, óbvio. Mas isso aí no gauchão já estavam querendo a cabeça do homem. Tá fácil não, hein? 1h15, 1h15.
Tem um
minutos.
Trecho aqui do VAR, do gol no lado da Chape.
Vai.
Foi divulgado, hein? Vamos ver.
Assistente falou possível interferência, tá?
Aqui, ó.
Copiado, estamos checando, Camilo.
Passa a jogada inteira, passa a jogada inteira.
Estamos checando.
Pronto, segue. Pede pra guardar. Exatamente, seguimos. Pode seguir.
Não, não é assim não.
Aqui na batida, vai esse jogador que poderia estar, ele não participa. Claramente ele não participa, tá?
Eu já perguntei se confia em mim ou não. Parece que você não confia.
Vai, segue.
Tem o possível empurrar em você, mas
não tem 11, né?
Isso, não tem. Aqui, ó. Exatamente, ó. Aqui tá totalmente habilitado. Esse jogador que poderia participar, ele não tá em posição. Certo? Pode voltar aqui, ó. Visualmente habilitado, tá? Seguimos. Pode seguir. Depois a gente checa a possível falta. E aqui também não tem interferência, tá? Pode ver o chute, ó. Coloca na inglesa.
Veja por trás. Veja
na inglesa. Exatamente.
Tranquilo. Uhum. Ele foi todo na inglesa.
Ó, claramente o jogador não interfere, tá? Ei, no campo visual do goleiro. Ok, agora vamos ver se tem uma possível falta, tá?
Felipe,
uma possível falta pela grua. Vê se a grua mostra.
Felipe, Luciano falando. A gente vai checar uma possível falta aqui, só. Ó. Aguarde, faz gestão.
Tá um pouco chicoteada, tá? É. Não, junto à inglesa, talvez.
Ah, tá
ok.
Checando. Aqui.
Esse contato aqui. Talvez a
minha
possa ser melhor.
Vai na onda lá, não.
Fica na frente. Aqui, ó, esse contato aqui, tá? CC novo, talvez.
Não tava na disputa.
Aqui, ó. Ele fala que não tá na disputa, tá? Ele fala que a bola tá longe, ó. Esse lance aqui, ó. Esse contato aqui, tá?
Veja esses dois braços ali, ó.
Ó, tem um laço, tem dois braços nas costas com flexão de braço, tá? Okay. Coloca 16,50.
Eu não vejo impacto nesse braço, tá?
Você não vê impacto nesse contato aqui, ó.
Pergunta pra ele o que ele viu.
Felipe, você viu. Me narra o que você viu. Desse jogador nesse contato.
Eu vejo empurrar nas costas do Murilo, mas pra mim a bola não tá na disputa dele. Ele não poderia pegar essa bola.
Perfeito.
Vai, vamos ver aqui. Volta agora, eu quero ver alto. Tira o zoom, agora eu quero ver alta. Isso. Vai, segue. Exatamente o que ele narra. Vamos junto, equipe. Como é que a gente decide? Tem exatamente o que ele falou, que tem um empurrão, mas disse que ele não participa da jogada.
Perfeito.
Aqui, ó. Concorda comigo?
Tá aí um trecho do bate-boca, e nem eles se entendem na hora de desvendar o lance, né? Difícil, né?
Ô, Fiorin, contextualiza, era um lance...
Era o gol da Chape, né, que foi anulado.
Mas mal anulado?
Mal anulado, totalmente mal anulado.
Eu confesso que não vi o lance, né?
É.
Mas, daqueles descrachado?
É.
Era Chape e Palmeiras, né?
Chape e Palmeiras, né?
Pois é, tá aí. E o pessoal gritando e...
É, o árbitro berrando com a cabine pedindo calma e não confia em mim. Pra ver como é que tá o nível da arbitragem do entendimento.
Depois eu dou uma
olhadinha. Claro que no fundo lá, mais aquela gritaria era dos jogadores.
Claro.
Mas ali o que deu para perceber ali era o Felipe de Lima com a cabine aí sobre a posição do jogador, se havia interferido no,
tá certo,
na jogada ou não.
Vou confiar em ti, hein? Depois eu vou dar uma olhada nesse lance aí, mas... É aquela coisa que... Falando de forma leiga, né? Chapecoense contra Palmeiras. A gente sabe como é que... acontece, às vezes não é nem intencional, mas é orgânico a forma com que algumas coisas acabam acontecendo, né? Quando tem um gigante e um time menor. Tá aí, valeu, filho. Mais um aqui, áudio na Grenal. Final 0346.
Boa noite, pessoal. Marcos Gomes. Tinha esse rapaz aí que falou que o Casimiro não amarra a chuteira do Arthur. Pelo amor de Deus, cara, olha a carreira do Casimiro no futebol. O Casimiro na época jogou no Real Madrid, foi campeão espanhol, campeão da Champions League. Era um dos pilares do Real Madrid naquela época, que ele teve lá, acho que 3 anos lá que ele jogou no Real Madrid. E vem dizer que o Casimiro não amarra a chuteira do Arthur. O Arthur na Europa não se firmou em time nenhum, só jogou em clube grande. E olha que o Arthur teve oportunidades, cara. Nunca conseguiu jogar futebol em clubes de ponta da Europa. Já o Casimiro não. Aonde jogou na Europa, o Casimiro foi titular e um dos destaques das equipes dele. E vem dizer que o Casimiro não amarra a chuteira do Arthur. Cara, tudo bem. Assim, ó. Bah, o que que vai se dizer para uma pessoa dessa, né, cara? Só desejar boa sorte na vida. Boa sorte, amigo. Deus te ama. Um abraço, Marcos Gomes.
É, acho que o ouvinte anterior aí, de fato, deu uma exagerada, né? Que não amarra a chuteira do Arthur. É, mas cada um aí é livre para ter a sua opinião, sua loucura, né? E você pode ter a sua também, só mandar aqui 51999194808. Agora, o Casimiro teve um período que ele estava até esquecido da seleção, né? Estava meio escanteado quando foi para a Inglaterra.
É, teve um período que ele estava no inferno astral.
Arthur, ano passado, jogou muita bola aqui no Grêmio, depois deu uma caída, mas também. Não a essa comparação ser cabível. Acho que em momento algum ela teria um sentido lógico, né? Mas, enfim, cada um com a sua. Vamos com mais uma mensagem aqui do nosso WhatsApp. Esse é o Grenal Show. Você nos acompanha, eu e Flávio Fiorin, até eu, Bernardo Burtei e Flávio Schaefer Fiorin, até as 14h. Da manhã.
Mais 40 minutinhos com vocês aí.
Mais 40 minutinhos depois, Boteco Grenal. Tá ok? Fechamos assim então. Mais um áudio. Décio.
Oi, bom dia, Décio de Palmares. Cara, esse cara tá falando besteira, eu sou gremista. O Casemiro de 70 aí, pra cá tá entre os 13 melhores. Os 3 melhores volantes do Brasil, mas disparado. O Arthur não faz uma perna do Casemiro, que eu sou gremista. O Casemiro é um baita de um volante, cara. Tá de brincadeira, esse cara não pode entender de futebol pra dizer uma besteira dessa. Um abraço.
Valeu, abraço. É, tudo. Também, cada um, né? Não dá pra dizer, não entende. É. Quero ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. 1h23, a gente ouviu um trechinho do Luiz Castro, vamos agora com Paulo Pezzolano, algumas respostas do uruguaio depois da derrota lá em Bragança Paulista. Fala, uruguaio!
Nós venimos em Bernabé, jogamos na Patrick aí, diferente característica, mas el juego en sí, le fueron superiores. Desde el inicio fueron superiores. Nos queríamos más. Los superiores. Igual los goles de ellos en los básicos ahí donde ficamos un poco. Jugando mal y todo el primer tiempo, tuvimos para empatar en el primer tiempo. Una jugada fue muy clara, no lo hicimos, porque ahí viene transición, falta y viene el segundo gol de él. Después del segundo tiempo. En el comenzado, ya el Chile ya estaba más igualado el juego, penalti, y hicieron el tercero. Mas, hoy fue el primer juego, porque vamos a hablar de que nos estamos aquí como comisión técnica, como entrenador, que yo creo que merecíamos perder el juego de fase superior en todo momento. Y nada, ahora seguir para adelante, aprovechar estas semanas que tenemos ahora para seguir trabajando. y no es el tema, es seguir trabajando y seguir acomodando las cosas para que sea mejor para el futuro, para Inter. La Patrick viene haciendo punto de vista, sabe la cualidad que tiene la Patrick y todo. La cualidad fue mía de tirar del equipo en un momento, ¿sí? Y es un jugador que tiene mucha cualidad. Esperábamos en eso, un chino que presiona mucho. Entonces conseguimos en el primer tiempo, así todos nos jugando bien, conseguimos esa bola atrás de la línea de los volantes de ellos, porque presionó mucho para el French. Conseguimos transiciones cortas con él, porque iba a limpiar la jugada, porque cuando Bragantino perdió la bola para French, y él echó dos o tres transiciones que comenzaban de él, bueno, después no se finalizó bien la jugada. Así que la escuela era esa. Va por ahí, viene trabajando muy bien, es un jugador referente dentro y fuera de campo. Y hoy merecía comenzar jugando, para mi entender. Después las características sí son diferentes. Tenemos un en común, tenemos un trabajo buen día a día y sin duda, todo es ir mejorando, sí. La realidad es que la falta de Bernabé se va a sentir mucho, porque el 90% de nuestra transición era con Bernabé. Ahí sería mucho favorecido Alejandro y Carbonero también. ¿Qué acontece? Si yo colocaba a Alex, si yo colocaba a Kaique o Tabata, que eran las opciones que nos teníamos, no son jugadores de transición ninguno. Y lo hace un poco más dinámico que Alan Patrick, y no son jugadores de transición también, no. Son jugadores para jugar entre líneas, para jugar por fuera. Entonces el Coli mejora en la Patrick, ¿por qué? Porque se ubicaba mejor atrás de los volantes y la transición iba a venir diferente. Que así todos llegaron en el primer tiempo, más. No tuvimos la fuerza para finalizar, comenzaba bien la transición, pero no teníamos la fuerza de perna ni velocidad para finalizar. Esa fue la escuela. Nos queríamos intentar seguir con la transición, pero no teníamos la característica de Bernabé para colocar esa revés.
Muito bem, está aí algumas palavrinhas do Paulo Pezzolano depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. Bragantino 3, Inter 1. Áudio na Grenal. Bruno.
Boa noite, pessoal da Grenal. Boa noite, Bruno Ribeiro, Mão Santana. Faz tempo que eu não participo. Acabei de ligar a rádio aqui, pois estou de folga amanhã. Aí liguei a rádio aqui, tomando uma cervejinha aqui, jogando o PlayStation. Eu acabei de escutar aí os caras falando sobre o Arthur e Casemiro. Como assim? Casemiro na mão do Arthur? Ah, é brincadeira, né, meu? Só o Casemiro tem 4 Champions na carreira. Só ele. Aí é sacanagem, né? Sendo que no meio campo jogava ele, Toni Kroos e Modric, e ele marcava sozinho. Ele falava pros caras, pode atacar aqui comigo aqui atrás. Os caras são doentes, né, meu? Para a gente falar besteira, tinha que pegar e vai estudar um pouquinho. Casemiro, na época, quando foi emprestado pelo Real Madrid pro Porto, quando chegou lá, foi o melhor volante do Campeonato Português. É loucura, é sacanagem. E quando voltou pro Real Madrid, ele fez a melhor trinca de meio campo de todos os tempos, eu acho. Casemiro, Modric e Kroos. É loucura, né, meu? É loucura. Bruno Ribeiro, Santana.
Rendeu esse papo aí do Arthur
e do Casemiro, né?
E do Casemiro. Basta um comentário aí que o pessoal discorda que desce gente aí tecendo teses. Bom dia, amigos. Só queria o Pedro Queixada na seleção. Estou mais preocupado da seleção sem o Pedro do que sem o Neymar. Um abraço, Chewbacca, indo para Bruxelas. Essa semana vai ser complicada. Ô, Chewbacca, abraço. Ô, aí, querido.
Abração, hein?
Grande parceiro aí, sempre ajudando a gente. Mais um áudio aqui.
Sobre a comparação, o momento aí do recorte do Grêmio e do Inter é complicado, porque 21 pontos os dois times, né? Dia 5... Os 21 pontos do Grêmio custam caro, velho. Não sei nem como custa cada ponto desse aí. Meu valor da folha do Grêmio. E o Inter, com folha mais barata pra fazer os mesmos 21 pontos, né? Essa é a conta, bicho. Tá complicado, hein? O momento realmente ruim. Abraço.
Abraço, valeu. 1:28. E áudio.
Opa, boa noite. Não, com certeza. O Flávio Fiorini vai também entender isso. Né? O ouvinte falou que não segura a chuteira dele, não, sei lá o que ele falou ali. Não. Pelo amor de Deus, Arthur é muito bom, mas ele é bom para esconder a bola. Ah, fica até feio de falar, sou gremista, né? Mas, pô, com certeza. Como é que ele vai falar? Ah, a imprensa não divulga. Quem tem que divulgar é o técnico. Ele vai ter que saber, senão realmente. A gente é brasileiro, a gente é chato pra caramba. Vai ser a culpa do Ancelotti se não souber. Mas eu acho que realmente que Casemiro é um bom. Só que eu não acredito só numa coisa também. Não é querer voltar pra dupla Grenal. Só que o Luiz Castro, olha, tem que honrar aonde que ele tá, que nem o Florinho falou. Ô, meu, Rio Grande do Sul, tem que saber onde tu tá, se atualizar, certo? Eu vou completar muito o assunto. Muito obrigado, mas agora o ouvinte vai falar que a imprensa tem que... A imprensa só tem que falar o que tá acontecendo, nada mais. Não tem como pegar e acessar e assinar um contrato ou despedir. Tá, muito obrigado. Eduardo, da Rádio Granal.
Valeu, deu uma volta aí por todos os assuntos.
É.
Boa.
Volta o mundo em 80 dias.
É, rapaz. Quer ficar bem informado sobre o dia a dia da dupla Grenal? Acesse o site radiogrenal.com.br. Boa noite, Bebê e Fiorinho. Lembro do Bebê falar para não trocar o técnico no Brasil. Assim fizeram. Brasil agora como SAF, fazendo coisas de clube. Sou a favor de profissionalizar os clubes, sendo ou não sendo SAF. Bruno Silveira, Porto Portugal. Acho que ele está falando do Brasil de Pelotas, né?
Sim.
E sim, sou contra ficar trocando. Que adianta vai trocar faltando dois jogos? É igual o São Luís agora resolvesse tirar faltando um jogo. Não, dá. Pode passar, pode não passar, mas não quer dizer. Tem que ir com força até o final, fazer o esforço máximo aí para conseguir alguma coisinha. Final de semana é guerra, né? Matar o Joinville lá em Juí para conseguir alguma coisa. Ney.
Bom dia, pessoal. Tudo bem? Queria ressaltar duas questões. A primeira, vou meter o meu pitaco aí na discussão dos ouvintes em relação ao Casemiro e Arthur. Não dá nem para comparar. Primeiramente, por posição. Casemiro é um primeiro homem, Arthur no segundo. Em termos de longevidade em alto nível, indiscutivelmente, a do Casemiro é muito maior. Isso aí não tem nem discussão. E a segunda coisa é o trabalho do treinador Luiz Castro no Grêmio, que está mantendo ele, para mim, ao meu ver, é ele lançando jovens, né? Isso aí é um fato. Vieri, Pedro Gabriel e Gabriel Mac, que futuramente o Grêmio vai poder vender e tal, e vão entrar bons recursos aí pro clube, porque o time não tem evolução nenhuma. O time do Grêmio extremamente esculhambado, e se não for isso que eu acabei de ressaltar da prospecção do lançamento dos jovens, não tem nada o trabalho do treinador português no Grêmio. Obrigado pelo espaço, é o Ney Júnior de Santa Maria.
Valeu, querido, tamo junto. Agora 1:32, hoje tem Série B às 7h, Ponte Preta e Botafogo de São Paulo. Série C às 8h, duelo catarinense, Barra e Brusque. Série D, Tirol e Ferroviário, Atlético e Piauí, Maguari e Souza, Marcílio Dias e Azures. No feminino A2, Uda e Ação, Sport Paysandu. São os principais jogos aí desta segunda-feira. Tá certo? O senhor Flávio Schaefer Fiorin. E o Gauchão Sub-20, hein? Quartas de final aí acontecendo.
É.
Tivemos hoje jogos da dupla Grenal, vitórias magras, fora de casa.
O 1-0 ambos, né?
Hã?
1-0 os dois, né?
O Inter bateu o São Luís lá em Juí, 1-0. E o Grêmio venceu o Novo Hamburgo no Estádio do Vale, 1-0 também. A volta do Grêmio é sexta-feira, às 15h, no CT Hélio Dourado. A volta do Inter, domingo, 15h, na Morada dos Quero-Queros. Nesta segunda, isso é quartas de final, então nesta segunda tem os outros jogos. São José e Ipiranga, 15h, no Francisco Noveleto, o estádio do Zequinha. E no Centenário, 15h também, clássico Caju. Caxias e Juventude.
Essa base do São Luís aí vai dar jogador bom pro profissional, né? Os últimos anos tem chegado sempre.
Todo ano o São Luís cai nas quartas.
É.
São Luís sempre flerta com a copinha, eu digo Copa São Paulo.
Que na hora que, H.
Porque vão os quatro semifinalistas. É. Mas o problema do São Luís sempre chega nas quartas, mas é que ele pega sempre a dupla Grenal.
Até o Real de Tramandaí foi esse ano, né?
Mas o São Luís, ele, nos últimos anos, ele tem pego sempre Grêmio ou Inter nas quartas.
Sempre
aí,
cai, né?
Aí é eliminado, né? Domingo, dependendo do horário, aparece Namorados Quero-Queros lá, ver Inter e São Luís. Dá pra ir. Quando vê, eu vou. Se o horário permitir, aqui na Grenal, dá pra ir ver esse jogo aí, torcer pra gurizada do São Luís aí. Não sei o que a gente faça, não sei, né? Que não temos ainda jogos, né? Decididos aqui da Rádio Grenal, né, nesse período, mas certamente alguns
jogos da base aí.
É, eu acho.
Esses matas aí da base. Que forem próximos aqui, né?
Claro.
Ou forem lá no em Eldorado do Sul, ou foram namorados dos Quero-Queros.
Um que outro a gente vai ter que estar fazendo aí, né? Ano passado caímos pro Grêmio, 2024 nas quartas a gente chegou também, caiu pro Grêmio também. 2023 acho que foi pro Gramadense, deixa eu ver aqui. Grêmio, tem 3 anos pegando o Grêmio nas quartas
e sempre
e agora pegando o Inter. É, que não tem como, né?
Mas vai consegue fazer uma força. Consiga, né?
Mas daí já aqui a gente já vai trazer como fiasqueira do Inter, né?
Não, mas tô vendo pelo lado do São Luís.
Claro, mas eu digo se o Inter perder pro São Luís.
Ah,
aí,
sim. Aí volta.
Fica sem copinha daí?
Volta o discurso do Rafael Sobis daí, né? Se acontecesse.
Fica sem Copa São Paulo ou eles convidam, será?
Não, Grêmio e Inter são cativos.
É?
Sim.
Porque quem ganha a vaga são os semifinalistas.
Os semifinalistas.
Né?
É que tem o ranqueamento da Federação Paulista e tem os outros clubes que se classificam através do campeonato local.
Pois é, e se o Inter não chegar na semifinal, não classificar.
Mas vai, ele está ranqueado pela Federação Paulista.
Tá bom. 1:36. Mais informações da dupla Grenal com Gabriel Jesus, que está falando hoje do Grêmio, e o Gabriel Camargo com o Inter.
Muito boa noite, ouvintes da Apaixonada por Futebol, voltando com as últimas do Tricolor. E os torcedores tricolores se perguntam o que vai acontecer com o Grêmio nessa parada para a Copa do Mundo de Seleções. Os jogadores terão férias até o dia 17 de junho, ou seja, mais de 2 semanas de folga para os jogadores, se reapresentam nesse dia 17 e começam a preparação no CT Luiz Carvalho. E em 10 dias os jogadores se prepararão para o seu primeiro amistoso, que será contra o Cascavel no dia 27 de junho no Paraná, no Estádio Olímpico Regional, às 4 horas da tarde, famosas 16 horas. Além desse confronto, o Tricolor ainda prevê a participação em um torneio amistoso em Brasília. Confirmações mais específicas de adversários e datas serão só um pouco mais para frente, por mais que já pareça bastante em cima para uma competição, mas que devem ser realizadas por volta de umas 2-3 partidas. O patrocinador do evento é quem convida as equipes e quem define quem participa ou não desse mini torneio. O Flamengo, inclusive, foi uma das equipes convocadas, mas que ainda não respondeu se participará ou não, porque, enfim, estará em outro torneio em Portugal neste momento e não saberá se as datas baterão e se ele conseguirá participar. Enfim, outras equipes também devem ser convidadas a participar deste torneio amistoso e assim o Grêmio tendo por ali mais uns 2 amistosos até que volte aos seus compromissos com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e os playoffs também da Sul-Americana. Falando inclusive em Sul-Americana, logo que voltar, o Grêmio já joga na semana seguinte e na outra a sua decisão para ver se passa ou não para as oitavas de final da competição, onde enfrenta o Bolívar, sendo o primeiro jogo como o time boliviano como mandante e o segundo na arena do Grêmio. Meu nome é Gabriel Jesus, essas foram as informações do Grêmio para a sua noite, madrugada e manhã. Tenham todos uma ótima semana.
Voltamos com mais informações do Inter, repercutindo ainda a derrota em Bragança Paulista por 3-1 nessa última rodada antes da Copa do Mundo. O Paulo Pezzolano, né, na sua entrevista coletiva, apontou fatores que, na visão dele, influenciaram diretamente no desempenho da equipe. Ele disse que a qualidade de Bernabé faz muita falta e que a transição de jogo passa muito pelo argentino. E que, nesta ocasião, Alan Patrick era a melhor alternativa, explicou o técnico colorado. Ele também lamentou uma oportunidade desperdiçada ainda no primeiro tempo, dizendo que o Inter teve a chance de empatar o jogo e que a chance foi desperdiçada. Na outra jogada, teve a falta que resultou no segundo gol do Red Bull Bragantino. Além dos aspectos dentro de campo, a entrevista pós-jogo trouxe sinais importantes sobre o planejamento do clube para a janela de transferências. O executivo Fabinho Soldado reforçou que o Inter vive um momento de reconstrução e que isso precisa ser dito sempre, que a briga do Inter é outra, afirmou o diretor executivo do Colorado. Ao abordar o mercado, o dirigente reconheceu as limitações financeiras do clube, dizendo que a realidade não é só identificar carências e escolher jogadores que quer no mercado, que é preciso ser criativo e trazer jogadores que queiram jogar no Inter. Mesmo assim, confirmou que a direção trabalha para reforçar o elenco, dizendo que tem ciência de quais posições são necessárias e quais que o Inter tem carências e que tem algumas conversas em andamento e que o time não vai parar durante essa pausa. O time, no caso, se referindo ao departamento de futebol. Enquanto o profissional inicia o período de recesso, as categorias de base seguem em atividade. Pelo Gauchão Sub-20, o celeiro de Ases largou na frente nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Jogando fora de casa, o Inter venceu o São Luís por 1-0 com gol de Alisson e abriu vantagem por disputa na vaga na semifinal. Uma partida decisiva acontece no próximo domingo, dessa vez com o mando colorado, quando o time tentará confirmar a classificação diante do seu torcedor. Assim, o Inter encerra a primeira parte da temporada cercado por desafios. A pausa servirá para recuperar jogadores, corrigir problemas apresentados nas últimas rodadas e também buscar reforços. A missão da comissão técnica será aproveitar esse período para entregar uma equipe mais consistente quando a bola voltar a rolar no mês de julho. Com as informações do Inter, o repórter Gabriel Camargo.
Muito bem, Camargo e Jesus. Valeu, 1:42. Nos aproximando aí da reta final do nosso Grenal Show. Não teremos mais Grêmio Inter, mas teremos Grêmio Inter em outras categorias. Aonde que a gente vai achar a dupla Grenal, ô Fiorim?
Sub-17, sub-20, categorias de base.
Sub-20 agora, quartas de final, a gente falou antes, é sub-17.
Sub-17 vai ter dois Grenais na sequência agora. Hein?
Decisão já, né?
É. Caíram aí o Progresso e o Novo Hamburgo.
Pois é, tem que... Grenal é Grenal, né?
Agora não sei se cai no dia de semana ou cai final de semana aí, vê as datas.
Agora. Final de semana já.
No próximo, agora já tem um.
Dia 6.
Vou mandar essa sugestão pro Nicolas.
Claro, vamos
incentivar isso aí.
Dia 6, às 11 da manhã, no CT Eldorado. E
dia 6 é sábado?
Agora é, sábado.
E o outro?
E no outro sábado, também às 11 da manhã, pelo que está aqui no site da FGF. 11 da manhã, sábado, no Namorado dos Quero Queros.
Ó, dois jogos bons para se fazer.
Jogos interessantes.
É.
A final aí do Gauchão Sub-17. Né? Vamos tentar. O que é jogo interessante? Mais mensagens aqui no nosso WhatsApp, Bruno Rodrigo.
Bruno Ribeiro de novo aqui, pessoal. Cara, agora falando sobre a situação do Grenal, principalmente no meu time do Inter, né, cara? O senhor Paulo Pezzolano hoje perdeu a mão, né? Como é que ele vai ir de um extremo ao outro? Não tem o cara mais veloz, o melhor jogador do time no momento. Não só por ser veloz, é por ser o cara mais sanguíneo do time, pra botar o senhor Alan Patrick, água de salsicha. no lugar do cara. Botar o Alan Patrick de ponta esquerda, mano. Daí tá de sacanagem, né, mano? Sacanagem. Se o Inter e o Grêmio não se ligarem, esse ano vão cair abraçado. Daí não tem um folgar no outro, né, mano? Não tem um folgar no outro. Vão cair abraçados os dois. Aí é a loucura. Bruno Ribeiro, Mal Santana.
Já pensou do jeito que tá, né, cara? Não duvido de nada. No lance do pênalti para a Chape, o próprio juiz disse que viu empurrão nas costas do zagueiro, mas a bola não estava em disputa. Mas a regra diz bola em jogo. Sendo assim, gol bem anulado. Conforme o juiz disse, teve empurrão nas costas. A lei marcial de Curitiba. Tá bom. Mais um áudio aqui. Jair, fala, seu Jair.
Oi, oi, turma, bom dia. Bom dia para vocês aí da Rádio Grenal. Primeira vez que eu estou participando aí. Opa. Jair Bertolucci, aqui de São Paulo. Bebê gigante, é o seguinte, o do plantão aí diz que o gol do foi anulado contra a favor do Palmeiras lá, hoje, né? Que anularam. Agora, ele esqueceu de falar que logo em seguida marcaram um pênalti para eles. Ele esqueceu. E ele perdeu o pênalti, né? Então, ele podia ter empatado o jogo, né? Mas ele perdeu.
É verdade.
Então, o do plantão, porra, fala a coisa certa, né? Você é um mau caráter.
Não. Opa! Eiferin, o áudio tava bom até o
finalzinho. Até o finalzinho, né? Tava legal, mas tranquilo. Não, não levo pro coração aí.
Mas e justifica alguma a outra coisa?
Não, tá falando do lance que foi anulado. Foi referência ao lance anulado, não tem nada a ver com pênalti.
Justificar que teve pênalti no outro lance não muda?
Não muda.
Se o pênalti a favor da Chape foi marcado corretamente... O cara errou, não quer dizer. Daí que o cara errou.
Errou porque teve competência.
Foi cobrado, foi marcado certo, errou, cobrou, chutou fora. Agora, não. Ah, porque teve a chance. Não quer dizer. Não é como se tivesse tido uma oportunidade extra. Não foi uma oportunidade extra. Foi uma oportunidade justa em que.
E até a gente fez questão de mostrar pouco o áudio, né, da discussão, né, que deu toda a polêmica em relação ao gol anulado da Chape, entre tantos lances polêmicos que teve nesse jogo. O árbitro está completamente perdido. E o pênalti foi bem marcado, mas o jogador da Chape não teve a qualidade e eficiência de completar e fazer o gol, mas são coisas do futebol. Não entrar para o lado pessoal, nem do coração.
Paulo.
Olha, cara, eu nem escuto mais jogo do Inter, porque me dá nojo. Aí quando tu liga o rádio, tu vê que tá jogando Alan Patrick Borré no time, bom, aí esquece, né? Esse time não vai ganhar de ninguém nunca, né? Eu acho que esse ano a dupla Granal vai morrer abraçado junto na segunda divisão.
Tomara que não, irmão. Tomara que não. A gente vai ter aí uns 50 dias para ir nessa tese aí, nesse drama. Até lá vamos ter que renovar, vamos ter que pensar em outros tópicos aí, né? Não ficar sempre nessa.
Boa noite. Aqui é o Anjinho, do Residencial Maracanaú, cidade vizinha Fortaleza. Quero dizer para esse rapaz aí que não é porque ele marcou o pênalti a favor da Chape, não anula a falha dele em ter anulado o gol da Chape.
Perfeito.
O gol foi legítimo e se tivesse confirmado o gol, aquele pênalti não aconteceria, que a Chape iria recuar tudo para segurar o placar. Obrigado, boa noite.
Viu? Concordou com a gente.
Boa noite.
Boa noite, ô amigo.
Valeu, eu confesso que eu não vi, né, o jogo, então não tenho exatidão, mas, né, De qualquer forma, tá aí o Fiorin, trouxe certinho.
Oh, o Ceará anunciou a saída do Mozart, treinador. Caiu.
Mas que mudança.
Ceará perdeu em casa pro Operário de Ponta Grossa.
É. Essa hora aí, mudança de treinador.
É.
Boa noite, a dupla está junta, unida até na derrota e no placar. Um abraço, Gibara, é verdade. José de Sapiranga, Colorado, fala aí.
Boa noite, José Antônio, Colorado, aqui de Sapiranga. Trabalho com gente de noite, sempre escuta aí. Mas geralmente eu escuto mais na parte, mais horário mais cedo um pouquinho. Com os irmãos é mais menos, bem às vezes. Mas estou escutando hoje mais, meu velho, eu falo assim, ó. Eu sou Colorado, Arthur, bom jogador, mas também já foi, né? E Casimiro também já foi. Eu acho que teria um volante melhor que ele. É, se for assim que nem o outro rapaz, o ouvinte falou, ah, que foi melhor meio campo, não sei o que, mais bom, então vou botar o Falcão a jogar. Zico, Cerezo, voltar a jogar, porque já foi, meu velho. Casimiro já era também, já era. Eu acho que para a seleção já não teria mais condição, mas o rapaz, sei lá, esse senhor aí é apaixonado por ele, né? Eu não vejo nada de... Já foi um baita no volante, mas hoje não mais. Mas cada um, né, irmão? Nem Arthur, nem Casimiro, poderia ser um outro também.
Tá bom, mais uma opinião aí sobre o assunto Arthur e Casemiro. Começou tudo com a opinião aí de um ouvinte fazendo a comparação entre eles.
Boa noite, pessoal da Granal. Infelizmente, tá assim no Brasil, né? A gente gosta é do resultado, não do futebol. Isso já faz anos. Nilton aqui da Ípica, valeu.
Futebol pode ser bonito, mas o que importa no final é o resultado.
Boa noite, Rádio Granal. Se o José ganhou ou perdeu hoje na Série D, quero saber. Se o Zequinha de coração.
E aí, Fiorinho?
São José venceu o São Joséense por 1-0, gol do Fábio Rampi, cobrando pênalti.
O goleiro artilheiro.
Bom, tema 8 é medo. De que você tem medo? Medo eu não tenho, medo de nada, falou.
De nada?
Porque eu tenho Deus comigo e quem tem Deus tem tudo. Fátima Carioca de Torres. Magrão toca uma música do Tim Maia. Um dia de domingo, eu preciso te falar, te lembrar de qualquer jeito. Aquela lá, Magrão. Bem, vamos adiante. E agora, bom, tá na hora de escutar o Helder Maier. Tá longo esse comentário aqui, Helder Maier. Vamos lá.
Chama o primo dele.
Boa madrugada, galera. Aqui é Helder Maier, Alvorada City. Clima ameno. Começa o segundo semestre. Magrão.
É, sabemos disso.
Led Zeppelin na caixa de som. Ou Nirvana.
Nirvana.
Agora sobre Dante Alighieri.
Conta na pauta.
Este poeta é um mistério. Ele nasceu com a estrela do ocultismo na mente. Eu acho até que tem alguma coisa a ver com gnose, Oberdan. E um abraço para toda a galera. Eu quero também dizer
também
que ele morreu no dia do meu nascimento, 13 de setembro.
Mas tem certeza que morreu nessa data?
É interessante a coincidência. A poesia, o ocultismo, o esoterismo de Dante, que teve na Divina Comédia. Ele coloca uma situação misteriosa. Dante Alighieri é na Divina Poesia um mistério transcendental.
Helder Maier, Alvorada da City. Tá bom, Magrão da Silva. Seguimos. E agora? Os caras são muito bons, cara. Eles são bons em tudo. no vocal, no instrumental, na aparelhagem, na gravação, na parte técnica, nos instrumentos. O que que eu vou dizer? Os caras são bons em tudo que eu posso fazer. O famoso cara é bom mesmo. Vamos lá, pessoal. A voz mais linda dessa moça que falou aí, Anderson de Gravataí.
Ah!
Comportem-se, meninos. 3218-2660. Vamos lá.
Como esse Rafael é ridículo, cara. É muito ridículo. Vai beijar todo mundo, cara. Esse velho. Nem de ti quer saber, tu é muito ridículo, cara. Muito ridículo isso. Lamento por ti, mas o teu candidatinho já perdeu essa eleição. Tchau por ti.
Fortes declarações na madrugada. Então agora é a vez de The Oscars Go To... Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, mas o homem deu um monte de sugestões aqui. Carlos Tramandaí fala em Rush, Queen... Menina Veneno, gente, Carlos e Silviane ligados no programa. Obrigado pela atenção. Nós que agradecemos a audiência e a participação. Blitz, você não soube, me ama. Rádio Táxi, a primeira, enfim, tem um monte de música aqui que é magrão. Depois você vai ali e se sirva. Carlos, Silviane, Tramandaí, obrigado pela audiência de vocês. Vamos juntos. E agora...
Bom dia, Roberto e Magrão.
Olá, bom dia.
Esse lulista aí que falou que quer homenagear com a camiseta da seleção, o presidente Lula com o número 3 bem grande, tem que pegar e ir para os Estados Unidos, mandar o Trump mandar aquelas camisas xadrez de presidiário. Aí ele vai homenagear o presidente dele, esse ladrão, roubando o Brasil. Esse 9 dedos, safado. Mentiroso. Vitor, stay.
Vamos juntos e agora é a vez de... Grazie pelo Eros Ramazzotti. Temos aqui a Edna. Boa noite, boa madrugada. Arueira Magrão. Uber, por favor, os temas. Obrigado. É o Fernando. Fernando da Flórida. E qual é a próxima? Depois dessa aí, Magrão. O que vai? Bom. Ah, vai tentar achar. Ah, é legal essa música. Pink Floyd. Então, para Edna, estamos à disposição. Música boa é fácil de atender. E o Eugênio Carlos? O Panamá até que tem futebol, apesar da goleada, fez 2. A Copa promete. Eugênio Carlos. Pois é, tio. Realmente até me surpreendeu. Por ser o Panamá, né? Achei que não iam nem tocar na bola.
Oi, Yoga. Oi, Magrão. É isso que eu pergunto. O presidente que é amado pelo povo não sai na rua. Ele vai ser linchado pelo povo.
Nossa!
Abraço.
Um abraço, Adri.
Pô, como é que esse presidente amado pelo povo não sai na rua? Por que, que ele não sai?
Sim, porque todo mundo ia estar beijando ele, querendo assim pegar a mão. Ele deu uma bênção, Lula.
Será? Bem, agora. É, o brabo que nós embalamos aqui, né? A gente embala num som aí, né? Poxa vida. Jorge Correia, valeu, obrigado, um abraço pra ti. Boa música, boa música. E agora, senhor Magrão, quem participa? Ah, a gente tá num clima legal aí nesse som, mas depois você coloca de novo, vai lá, porque vem aí ele, Misturini San. Quem seria o candidato mais forte, Flávio Bolsonaro ou seu pai, Jair Bolsonaro?
Ah, com certeza Jair Bolsonaro é o candidato mais forte, né, cara? Sim. Ele vai vir, o filme dele vai arrebentar, o Trump já tá ligado aqui na caminhada, o povo quer Jair Bolsonaro, cara. Só que agora ele não vai ratear mais, né? Um bandido, tu não viu o narcotraficante que mataram no Stock Center do lado de casa aqui? Eu moro no Igara Residência do lado.
Ai, não deu tempo de...
Era meu plantão no Pinhas, não tava aqui.
É, não deu tempo de colocar na pauta, isso aí de repente a gente... Né, diz que não tem terrorismo, tá com fuzil, que eu saiba, né? O estacionamento aí no mercado.
Os caras são treinados pra aquilo, viu? Um especialista de segurança, eles foram treinados com fuzil ali. Só, eles entram num shopping com 800 pessoas e matam só aquele cara. Deixa a família tudo. É, acerto de conta com líder, né?
Fortes declarações.
Pessoa e mata só aquele cara. Ah. Deixa a família tudo. Deixa a família tudo. É, acerto de conta com líder, né? De facção, né? Então é o seguinte, o maior líder que tem é o Bolsonaro. E agora ele não vai negociar com um vagabundo. Dilma, assaltante de banco lá na casa do governador no Rio de Janeiro, não vai negociar mais com vagabundagem. Karl Marx aí. Eu sei o que é ser direita, cara. Tem muito cara aí que tá que nem criança, que quer andar com meu grupo com adolescente aí. A veerada aí na minha família tá cheio de baby boomer também. Isso é direita, tu nem sabe o que é direita, cara. Começa?
Turini San participando
com você. O gosta de Maia, eu vou puxar um Uber The Voice, ó. Ele dando fora na mina aqui no telefone.
Alô? Quem é?
Sou eu, amor.
4 horas da manhã.
Ah, eu não consigo te esquecer. Eu vou te avisar
pra não levar a sério
o nosso caso de amor. Eu sempre fui sincero, você sabe muito bem.
Eu não te prometi nada. Não vai me falar que esses sentimentos eu não tenho pra te dar. Sinto muito em te dizer. Vê se tenta me esquecer dos momentos em que passamos e juntinho nos amamos. Leve o mesmo IAD.
É o nosso Uber The Voice, tá bom? Segue aí, firme e forte, Magrão da Silva. Que tal? Só. E agora? 2:03. Boa noite. O receio das ditas autoridades sobre os Estados Unidos reconhecer como terroristas facções brasileiras é que Estados Unidos poderá hoje descobrir os envolvimentos delas com essas facções. Fallon the Money, siga um monte de dinheiro do tráfico e mortes das ricas facções organizadas, bem armadas, bélicas e de seus tentáculos nos poderes. E Vorkar ainda é rico. Deve ter dossiê das corrupções e vídeos das orgias dos poderes que não querem essa tal delação, Lama Sal. Ronaldo Renato, Porto Alegre. Vamos lá.
Ô, Berdão, Magrão, bom dia.
Dia.
Penso, por quê?
Por quê?
A questão do medo, que é o tema, né? Em pauta. Todos têm, mas ninguém admite. Hã? Me explica.
Eu não entendi o que você quer que eu explique. Por que todos têm, mas ninguém admite? Ou por que eu colocar o tema em pauta? Bom. Beto de Bonfinópolis, olha, mandou um monte de print.